Como vão, incursores? Nós do Os Critérios estamos voltando para a segunda temporada do Novo Mundo Livre. E com um episódio novo, viemos também com um pós-game novo. Mais um pós-game para brilhantar aí o seu feed de podcast. E aqui estou eu, Rogério, que interpreta Croft. E ao meu lado, Jaelton, que interpreta Golem. Dá um oi aí, Jaelton.
Vamos para mais uma, finalmente de volta.
E acompanhando aqui nosso papo, Renatão, intérprete Brick.
E aí, vamos explodir tudo aí em Seattle. É nessa temporada que rola?
É bem provável, bem provável.
Espero que sim, Renato, espero que sim.
E vamos iniciar nosso papo com os avisos. Primeiramente, um anúncio muito importante. Acabamos de iniciar o nosso Apoia-se, um crowdfunder para vocês que querem nos apoiar. Porque a gente tá lutando aqui, mas todo mundo sabe que o sistema é bruto, as corporações estão aí para quebrar a gente no coco. Mas a gente tá aqui pedindo uma colaboração de vocês para que a gente consiga melhorar ainda mais no nosso projeto. Estamos iniciando um Apoia-se. O site é apoia.se/oscritei. E, véi, a partir de R$ 5 você vai estar apoiando o nosso projeto para a gente criar um novo mundo livre. E aí, o que é que vocês acham desse apoio aí, galera? Vamos dar um apoio aí, o que é comentários.
Ou eu acho que primeiro de tudo, esse dinheiro a gente deveria linkar diretamente na conta de Brick, porque já acelera o processo de pagamento do hacker, né? Uma coisa que ele vem reclamando há um
Não,
tempo.
mas falando sério aí, galera, quando vocês forem comprar um pastel, pensa, porra, vou comprar um pastel aí pra galera do Oscritei também. Aí, passa aquele apoia-se assim pra gente,
Pô,
porque
muito bom.
pra gente comprar o pastel, primeiro a gente tem que pelo menos, dar grana do editor, né? Que aí tá sendo o nosso gasto atual, né? Mas se a gente quiser expandir, a gente vai precisar de mais grana.
Precisamos do apoio de vocês, galera. A gente tá se custeando, mas as corporações estão aí batendo a gente e a gente quer proporcionar o melhor produto para vocês. E falando em vocês que nos custeiam, eu queria falar dos comentários do nosso esquenta. Semana passada a gente liberou um esquenta da primeira para segunda temporada, fazendo aquele resumão maroto para quem queria relembrar ou quer começar a assistir a gente da segunda temporada. E, como sempre, tivemos ouvintes que comentaram e a gente vai dar uma lida nesses comentários. Primeiro, eu queria começar com no Ruine, nosso queridão já de casa. Ele falando: excelente resumo, ansioso pela continuação e pelas novidades. Quero muito ver essas fichas de personagens, botar como NPC na minha história. Abraço e parabéns.
Porra, aí sim, viu? Aí o coração aquece.
E temos também Jorge, nosso Sherlock Holmes, que ele fala assim, ó: já não daria certo a identidade falsa do Carrapata, já que o Dr. Williams ou fugiria ou teria dois dele na base. Faltou comentar sobre o possível motivo de Kerberos ter sido solto pelo lobisomem. Obrigado. Jorge, sempre com comentários muito pontuais para ajudar os jogadores. A gente já sabe de qual lado você tá, Jorge, eu agradeço por isso. Um abraço para você também.
Ele quer o fim da gente, hein? Ele quer o fim da gente, meu irmão. Esse bicho tá no time do narrador.
Pô, são comentários muito pertinentes, velho. E desde aquele episódio eu fico realmente com a pulga atrás da orelha do que o lobisomem tem guardado aí, o que é que a Ascorp tem guardado com o Kerberos, velho. E a gente, é algo que a gente nunca tocou no assunto. Essa segunda temporada aí abre uma porta muito boa pra gente conversar sobre isso.
Por enquanto o problema não é da gente, né? Como a gente viu no episódio, mas a gente comenta mais lá pra frente.
Berg Cardoso, grande Bergão, participar, inclusive o próprio Dr. Williams, ele comenta aqui: se vocês acreditam que a Fundação Atlântica é boazinha, então ela está trabalhando certo.
Rapaz, aí até eu fico surpreso com um comentário desse. Porque.
Não, ó. Quem fala que a Fundação Atlântida é boazinha é Pevik, ele faz o papel dele de narrador. Mas aí, quem for besta que compra essa ideia, hein?
E já levantando aqui um comentário. Se ela fosse tão boazinha aqui, ela deveria estar pagando os funcionários dela, não é, Renatão?
Tão liso aquele dealer. Tão liso aquele Mr. Johnson.
Pois é.
Se ele quisesse pagar, pagava.
E se ela é tão bonzinha assim, será que o Johnson continuaria trabalhando com ela? São essas perguntas aí pra serem desvendadas, né?
Só tem gente interesseira.
E o Fernando Raposo, só na ansiedade para voltar, bora ver essa turma em ação. E a gente voltou.
Espero que você tenha visto a gente em ação.
Estamos de volta com mais uma novidade, galera. Além do nosso apoia-se, iniciamos nessa segunda temporada uma parceria do Amor e Sentimento juntamente com a editora New Order. Fazemos parte do selo New Order, ou seja, estamos, o Novo Mundo Livre faz parte dessa gama de sistemas e cenários que a New Order apoia. Então, junto com isso, a gente ganhou descontos, a gente tem um...
Tem ainda não, vai ter, né? Vai ter um cupomzinho, fiquem ligados.
Vai ter cupomzinho. No futuro também a gente vai conseguir livros para sortear para vocês. Aqui é a promessa de jogador, de Croft, que nunca mentiu nessa mesa. Croft é a jogadora que nunca mentiu para nenhum dos aliados. E não agora para vocês, ouvintes, que eu vou mentir.
Claro, claro, claro.
Vou guardar essa mensagem, viu? Vou guardar isso aí. É, a gente fez essa vinhetinha.
Porra, que ficou muito show.
Agora aí para meio que comemorar, né, essa parceria. Então, são os chips MQT, melhor que tudo, né, que são muito difundidos aí em Shadowrun e em Seattle, com certeza, da New Order, que você tá iniciando lá para ouvir os corres daquela galera lá.
Porra, é muito, muito satisfatório, muito gratificante a gente ver que o projeto da gente, que começou, não vou dizer que começou pequeno, porque a ambição tava lá desde sempre, mas em pouco tempo a gente conseguir se juntar com essa parceria aí tão incrível, né? É muito gratificante pra gente, mais ainda com o apoio de vocês, pessoal.
Isso aí, galera. Contamos aí com o apoio de vocês, escutando, nos avaliando no Spotify ou na sua plataforma que você ouve a gente preferida. Contamos com você, estamos recebendo feedbacks do Spotify com vocês gostando muito da gente, e isso eu falo de coração aqui, é extremamente gratificante. A gente tá muito feliz com os feedbacks de vocês. Mas sem mais delongas, vamos voltar e vamos comentar desse episódio 1 da segunda temporada. Bem-vindo à máquina. E aí, galera? A gente passou 3 meses entre a missão de resgate, todo aquele fuzuê, e agora onde a gente tá. Primeiro, eu queria saber de vocês. O que é que os personagens de vocês estavam fazendo, velho, nesses 3 meses? Como foi essa rotina? Eu tô me colocando um pouco de fora porque Croft, ela não ficou com a galera. Ela disse que não se misturava com essa gentalha e foi pra outro lugar que pra ela era mais agradável. E deixou aí a bagunça com esses 4 personagens. Eu queria saber de vocês aí, como foi esses 3 meses preso nesse QG?
Depois do season finale, né, da primeira temporada, a gente viu lá que Alpha, ela é uma tecnomante e uma maga, algo que deveria ser impossível, né? E conseguiu resgatar a Anton. Mas isso, como a gente vê no episódio, tem o seu lado negativo, né? Eles estão lá com a gente, tanto Alpha como Anton, mas não estão acordados. E Brick passou a maior parte desses 3 meses tentando desvendar esse mistério, tentando decodificar o que é que tinha dentro do cartão de memória que La Carrapata trouxe também dessa missão. Então foram meses bem cheios nesse sentido, sem falar, né, da cooperação que ele teve com o Golem.
Exato, velho. Eu ia dizer justamente isso. Foram 3 meses, pelo menos da parte de Golem, foram 3 meses de cooperação com um Brick. Meio que, até como naquele nível chefe chato, tá ligado? Você tá trabalhando lá, ele chega, e aí, terminou? E aí, conseguiu? De realmente buscar informações sobre Jack, sobre Kerberos, sobre a movimentação da Estância Negra. E a mesma medida também que ele estava acompanhando ali a decodificação de Brick, do que eles conseguiram tirar de Anton. E uma preocupação muito grande assim com o estado tanto de Alpha quanto de Anton, né? Depois de ter passado por tudo aquilo, ter duas pessoas assim importantes para ele dessa forma apagadas durante 3 meses.
E né? Passar esses meses também sem ter nenhum resultado nessa coisa que os dois estavam tentando ali, meio que não foi bom, né, para a relação dos dois. Estão ali ao ponto de ter alguma treta maior, né?
Rolou um atrito valendo ali. Mas sempre bom, sempre divertido.
Eu vou falar de alguém que assistiu o episódio, escutou o episódio. Tipo, eu acho que o que salvou, mesmo a gente só vendo uma minúscula fração desse tempo, foi o Carrapata. Ele é o coraçãozinho do nosso grupo, aquele cara que quebra o gelo de todo mundo, seja de Metatron, seja de Golem e principalmente de Brick. Ele sabe as palavrinhas-chave mágicas para fazer Brick, tipo, quebrar esse gelo, quebrar essa carapaça que ele tá querendo formar. Ele bate, ele briga com o Golem, só que chega lá Carrapata e tá lá, velho, um brother, um cara amigo que, tipo, tá lá para levantar o cara.
Lá Carrapata sabe mesmo, assim, quais são os botãozinhos que tem que apertar em Brick para fazer ele relaxar, ele dar uma risada, né? Eu cheguei ali naquela cena pronto para ficar puto, tanto que eu entro já xingando o Carrapata, né? Chamando ele de idiota. Mas aí Carrapata começa com aquela frescura dele toda e não sei o quê, e quando vê, Brick já tá lá entrando na gaiatice também.
Exato, de cadê o café, cadê o café? É muito bom, eu acho que ele faz de uma forma, Daniel, ele faz de uma forma tão, tão boa, Carrapata, que ele, como tu disse, Rogério, ele desarma você de uma forma, desarma o personagem de uma forma muito, cara, eu não vou nem dizer inocente, mas de um jeito tão bem feito que...
É bem humorado, né, velho? É bem humorado.
Eu não sei nem o que dizer, porque é muito bom, velho. É muito perfeito, assim. Justamente, Brick, ele não consegue ficar puto por muito tempo tendo o Carrapata ali na frente. É muito bom nesse sentido.
E ele quebra... Eu queria ver uma de La Carrapata com Golem pra ver se ele conseguia quebrar Golem. Só que Brick, eu sinto que é uma parada menos pessoal. Golem é muito pessoal. Ele tá muito investido nessas ações, seja em relação a Anton, seja em relação ao próprio Kerberos, que eu acho que, tipo, tem que ser um cara, tem que ser lá o próprio Carrapata, mas de outra maneira, pra quebrar essa carcaça, que o bicho tá muito divertido e tá muito estressado com essa parada.
Com certeza, cara.
O Golem é um saco. O que ele precisa é de Croft. Croft, volte pra esse menino.
Ela tá por aí, velho. Vamos ver como vai ser essa reunião, essa volta triunfal.
Croft a gente deixa pros próximos episódios. Vamos focar em vocês, nessa galera. Seja nessa briga de vocês. E Metatron, velho. Metatron tá lá. Eu acho que o Metatron é o cara... Eu falei muito da relação de vocês três, porque Metatron, ele é bom, ele tem os seus comentários, mas ele é focado. E eu acho que ele teve muito trabalho nesses 3 meses.
Eu acho que Metatron, nesses 3 meses, assim como Carrapata, foi o mediador das coisas, velho. Eu acho que, tipo, mediar os ânimos da galera ali, Metatron é muito aquele cara zen, tá ligado? Eu acho que os dois tiveram muito desse papel de apaziguar os ânimos, meio que controlar a galera, assim, sabe? Porque 3 meses você meio que enfurnado naquela base, a galera vai começar a subir pelas paredes.
Mas, ó, eu falei de Golem e Croft. Esse Golem e Metatron não rolava, não?
Rapaz. É meu.
Hã? Aí, não gagueje, não.
É o meu anjinho, pô. Meu anjinho da guarda. Não tem o que fazer, não.
Botou na friendzone. Puta que pariu.
Agora eu tenho uma pergunta pra você, senhor Renato, intérprete de Brick. A gente viu La Carrapata com saudade de Mamacita. Viu ele sentindo. Bicho, a gente já viu os pais de Brick. E aí, velho, a relação entre vocês, entre Brick e os pais dele?
Os pais de Brick a gente viu no começo da primeira temporada, né? Desde então a gente não vê mais. Tipo, acho que a última coisa que a gente viu o Brick falando é que ele tava trabalhando muito. E realmente, desde então, ele tá trabalhando muito, né?
É verdade.
Como é que isso tá sendo percebido na casa dele? Se isso tem sido fonte de problema, aí é coisa pra gente ver nos episódios mais na frente aí.
Agora deixa eu te perguntar, isso. Renato. Brick entraria em contato com os pais dele durante esses 3 meses, teria alguma vontadezinha de dizer mandar pelo menos um oi lá pra casa?
Como é que eu respondo isso?
Com a verdade.
No peraí. Porque eu não quero falar no off que a gente... que a gente ainda não fez isso, tá ligado? Eu realmente não sei se Brick ficou durante esses meses sem se comunicar com os pais dele.
Uhum. Vou dizer só,
veremos, isso aí fica para os próximos episódios também.
E eu quero agora puxar sobre outra família do game. Estamos com um episódio muito familiar hoje, que é Mike, Alpha e Anton. Foi uma cena muito bonita que o PV trouxe do início, muito tocante, e eu queria que a gente falasse um pouco sobre ela, véio. Essa criança perdida nesse mundo aí, com essa família e vendo os pais dele nessa situação. E aí, galera?
Cara, eu acho que quem, tirando obviamente o próprio Mike, quem sente muito nessa situação é Golem, velho. Existe muito de uma sensação de falha um pouquinho, sabe? Tipo, de estar com os dois pais do menino ali, que estão totalmente desacordados, tem 3 meses. E Pivik levanta uma consideração muito interessante, que fala muito até da própria Alpha, que será que Mike sabe que Anton é pai dele? É uma pegada muito interessante para ser desvendada mais para frente. Eu acho que a gente vai ver bastante coisa desse personagem. E do lado de Golem, assim, eu pretendo ter muita interação com ele.
Eu posso falar do lado de o que é que Brick acha. Tá de saco cheio dessa porra, dessa criança choramingando pra lá e pra cá.
Eita,
ou ele fica lá trabalhando, ou ele vai chorar em casa.
Tem ninguém em casa, não. Tem ninguém em casa,
QG
não.
QG não é espaço pra terapia familiar. Vamos ver isso aí.
Brick nesses 3 meses colocou o Mike embaixo da asa dele. Eu acho que não.
Que asa? Que asa?
Depois desse excelente conselho de coach, quase um coach, Brick coach aqui pra vocês.
Psicólogo infantil.
Psicólogo infantil, pediatra infantil. Já viu que o cara tem jeito pra isso,
jeito,
galera?
Com crianças.
Vamos pra plot. Senhor Johnson, vulgo dealer, trouxe umas paradas aí, vindo de todos os arcos da primeira temporada. E aí, vamos falar primeiro de quê? Vocês que escolhem aí, meus consagrados.
Cara, eu acho que a gente começou muito bem essa segunda temporada, porque realmente a culminação de tudo que a gente fez na primeira, né? A gente começa aí com resultados da corrida e já começa mesmo, entra para essa cena com a pasta ou o arquivo que estava com Anton sendo decriptado, né? E a gente descobrindo aí o que é. Eu acho que o que mais importante é o que é que a Yakuza estava transferindo, né? Estava transportando.
É, né? A gente achava que ia ser aquele
Oricalcum.
Mas na verdade a gente viu que não é, né? É algum outro material também mágico, mas aparentemente mais raro, né? Bem mais raro.
Isso, do Mânio. Que tem umas propriedades muito, muito loucas, assim, para o que quer que a Estância Negra esteja planejando.
É, e junto disso, né, a gente... lá da memória de Anton, a gente conseguiu desenterrar esquemas de construção de alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas até agora a gente está chutando que é um tipo de portal, né?
Exato.
São duas coisas que provavelmente se ligam. Provavelmente não, né? Realmente, a gente conseguiu ver assim, que a Yakuza está sendo usada para transportar o material que vai fazer, que vai montar esse, entre aspas, portal.
Você percebe uma rede se ligando. A Estância usando todos os seus braços para fazer essa operação. E agora a gente conseguiu, a partir da missão que a gente terminou na primeira temporada, descobrir qual era esse tipo de missão e os recursos que ela tá movendo. Tipo, essa parada do Mânio é uma parada muito, muito espetacular. Até para quem é do Shadowrun, desse meio, percebe a importância desse metal. Metal condutor de magia. Tipo, quem assistiu o último episódio da primeira temporada viu a dificuldade que Metatron teve para fazer uma magia em aço.
Pois é, velho.
E esse metal, ele conduz a magia. Ele ajuda a magia a ser realizada. Ou seja, a parada é muito importante. É muito pesada.
Exato. E envolve uma quantidade absurda de dinheiro, né, para ser jogada nisso, que liga juntamente aí com a tal da Duncan Corp, que é essa mega corporação responsável pelo controle de bancos, de movimentação de dinheiro no mundo inteiro. Então, realmente, aí a Estância Negra está sendo muito, muito bem financiada.
Só um easter egg, mais um aqui que eu gosto de soltar às vezes nos episódios. A Duncan Corp vem de um personagem de Daniel Lindoso, que interpreta La Carrapata agora, de um antigo jogo da Gente Mago, que ele é quase uma prequel desse jogo que a gente tá jogando agora. É um easter eggzinho que a gente colocou, que PV, que o narrador colocou, que vem de um jogo antigo. O cara era um mega empresário e tal, e conseguiu construir esse banco mundial. Isso é uma parada que a gente... E o PV gosta de construir.
E tem outras coisas como essa que vem por aí, né?
Pois é, essa corporação aí, ela não existe, né, no livro em si. Ela é uma coisa que a gente adaptou pro cenário da gente aqui.
E aí, eu queria fazer perguntar uma coisa aqui, até pro próprio Brick. Brick, tu falou no episódio sobre esse portal ligar à Matrix. O quanto acha essa? Qual seria a repercussão disso pro mundo? Tu tem alguma ideia? Qual a viagem teria nesse sentido?
Rapaz, a parte de entrar na Matrix, eu acho que seria algo que não traria muita, muita mudança no mundo. Porque, de certa forma, com os avatares, a gente já consegue entrar, né? O que a gente não consegue é trazer da Matrix pro mundo físico.
Por enquanto,
e aí,
né? Quem
por
sabe?
Por enquanto.
Ah, eu entendi. Então quer dizer que tipo, a parada não é a entrada na Matrix. É tipo, o que você poderia conquistar abrindo esse portão.
Na Matrix, dependendo do servidor e das restrições que existam lá, você meio que pode fazer qualquer coisa, né? Então ter a possibilidade de trazer isso pro mundo físico é realmente algo que vai trazer uma vantagem muito grande para quem quer que seja que controle essa tecnologia.
tu falasse isso. Isso foi uma coisa que chamou muito minha atenção, eu escutando. E aí, a gente vê essa mobilização da Estância Negra, eles construindo esse instrumento aí, que a gente sabe que tem magia, tem tecnologia muito avançada. Quais são os próximos passos do nosso grupo?
Uma coisa que a gente sabe como jogador desse grupo aqui é que Pevic coloca as peças no tabuleiro e nunca deixa elas paradas. Certo? Então a gente sabe que a Estância Negra vai estar se movendo, que todos os nossos inimigos vão estar lá fazendo suas jogadas, né? Acho que é muito importante que agora o passo da gente não seja só reativo, que seja mais de ataque mesmo, que a gente vá para cima. Correto. Porque senão a gente vai ficar para trás.
E primeira temporada, foi uma ótima analogia, Renato. Acho que a primeira temporada foi uma partida de xadrez onde a gente deu o primeiro movimento. E aí a gente já começa essa segunda com o contragolpe deles, né? Do pessoal da Estância Negra, de Corvos. E realmente, se ficar parado, meu amigo, a gente vai começar a perder as peças.
É isso, a gente foi, começou a primeira temporada numa sala branca, agora começamos nossa segunda temporada em outra sala branca, e só o futuro vai nos mostrar os passos dos nossos runners, galera. Mas é só o começo e a parada só tende a esquentar.
Alpha e Anton estão presos na máquina, né? Mas vamos ver quando é que eles conseguem ser libertos de lá, se é que eles vão ser.
Tu falasse uma coisa agora, velho. O grupo sempre contou com o Alpha, com esse papel de liderança, de guia. E agora, galera? E aí, como é que vai ser isso?
E agora, por onde anda a Croft, né? Tem uma cadeira vaga aí. Quem sabe ela não tenha o interesse de sentar.
Achei um comentário sexista.
Que isso?
Na vaga da mulher só pode entrar outra mulher. Por que tu não pega esse papel, Golem?
Por que não Kerberos, porra? Kerberos tem o papel de liderança.
Claro, pô. Claro.
Inclusive, falando de Mr. Johnson, temos agora a nossa leitura de comentários desse episódio. Nós vemos o que vocês comentaram lá e a gente queria dar uma repercutida nisso. Tu puxa pra gente, Elton?
Com certeza, meu querido. Começamos aqui com o Berg, nosso querido amigo, nos acompanhando como sempre. E ele deixa o comentário seguinte: alguns Johnson só querem ver o sexto mundo pegar fogo. E eu concordo completamente com você, Berg.
É isso, velho.
É um Johnson específico, especialmente aí, quer ver o mundo pegar fogo, né?
E o espanto dele, quando ele viu aquele planejamento, aquela admiração. Você vê o cara admirado pelo inimigo, isso gera um friozinho na espinha, velho. Gera não?
Eu acho que ele não é nem admiração. Eu acho que ele tava, tipo, excitação de ver o que tá sendo desenvolvido pela Estância Negra. Ele parece ser um cara que gosta da baderna, gosta de ver, como o Berg disse aqui, ver o circo pegar fogo, ver o sexto mundo pegar fogo. Então, eu acho que é mais nesse sentido.
Seria errado a gente pensar que se fosse o Mr. Johnson naquela situação, ele provavelmente implantaria o mesmo plano e faria as mesmas coisas.
Ah,
ele gostaria de estar naquele lugar.
Momento da teoria, tá, pessoal? Minha teoria aqui. O que Mr. Johnson quer é essa tecnologia para ele. Ele já tem a rota de suprimento.
Olha aí.
E já tem o esquema de construção.
A gente tá fazendo trabalho para ele. Uma teoria interessante, Renato. Interessante.
Como eu falei, quem controlar essa tecnologia aí, se for um portal para Matrix ou não, mas tem potencial aí de sair na frente de muita grande corp.
Seguindo para o nosso próximo comentário, temos aqui no Ruine. Caramba, 3 meses? Uau, tá show mesmo. Vários mistérios, ansioso pela continuação. E realmente, com o fone de ouvido, tá bom demais. Top. Esse Johnson vai ferrar tudo. Já tô prevendo. Parabéns. Eu tô vendo um padrão nas pessoas, nos nossos queridos fãs, em relação ao Mr. Johnson.
já pode parar de chamar de queridos.
Você já tá vendo que não é só os personagens que estão desconfiados com o cara. A galera que escuta também tá.
Com
então...
certeza. Ele tá fazendo. Então o PV que tá fazendo o trabalho dele muito bem.
Confere, confere.
E eu preciso puxar isso, preciso exaltar. Nosso editor tá fazendo realmente. George aí.
Sim, George.
Tá fazendo um trabalho sensacional, velho. Sensacional. É... Foi assim. Colocou o pé com tudo na porta, assim, pra iniciar essa segunda temporada. E escutem de fone de ouvido, galera. É outra coisa.
Isso, fica essa recomendação aí. Escutem sempre de fone de ouvido, porque a ambientação, as músicas, os efeitos de voz são todos feitos com muito carinho por George. E tá numa qualidade excelente.
E pra finalizar, nós temos nosso querido Jorge, mais uma vez aqui conosco, dizendo o seguinte: pessoal, que episódio de retomada fantástico. OBS, Carrapato é engraçado até em cena de drama. Muitíssimo obrigado.
É o papel dele.
Nós temos Lindoso nesse grupo apenas pra isso. Eu gostaria de salientar.
Véi, realmente foi um excelente episódio de retomada. Tanto o drama como o humor de La Carrapata foi muito bom. E eu acho que criou aquela curiosidadezinha em todos nós pra gente saber o que é que vai rolar.
Pô, com certeza.
O que é que a gente tá jogando, mas a gente não sabe de nada. A gente só tá seguindo a vibe.
Exato. Carrapata, como sempre, como o Jorge comentou, é aquela mescla de novela mexicana, né? Ele consegue trazer justamente essa vibe. É uma parada que eu gosto bastante de um personagem.
E com isso, chegamos ao fim de mais um pós-game desse primeiro episódio da segunda temporada. E eu vou abrir espaço para os meus colegas darem os avisos finais, aquele velho tchau. E aí, Jaelton?
Cara, eu só posso dizer o seguinte: muito obrigado, pessoal, pela força, pelo carinho, pelas perguntas de quando é que volta, vai voltar quando, que a gente quer episódio novo. É, muito obrigado por tudo isso, pelo acompanhamento de vocês. É, estamos de volta aí, né, segunda temporada, com muita coisa, muita história para contar. Né, a gente está bem feliz com essa parceria aí com a New Order, com a entrada de George, né? E não esquece não, segue a gente, curte a gente na sua plataforma preferida de podcast. E aquele apoia-se, aquele troco do caldo de cana, o troco do pão, se você puder, a gente agradece de coração.
Isso, valeu galera, todo mundo que está acompanhando a gente até agora. E daqui só para cima, vamos embora.
Muito obrigado aos nossos ouvintes, os avisos foram dados. Acompanhem nossas redes, o nosso apoia-se e valeu, galera!